AMMG com Saúde. Um encontro com o conhecimento e a informação.
Urticária no período primavera-verão. Como prevenir, que cuidados tomar e os tratamentos indicados? Quem nos orienta é o diretor científico da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional Minas Gerais, Dr. Roberto de Souza Lima.
Olá, meu nome é Roberto Souza Lima. Hoje nós vamos falar de um tema que é a urticária nesse período agora da primavera-verão. Só para lembrar, estatisticamente é um período em que há um aumento da incidência que chega a dobrar os consultórios dos alergistas e também dos colegas dermatologistas. Um dos motivos que há uma piora muito acentuada nesse período da primavera, principalmente no verão, é até o mesmo o próprio calor, que é um fator muito agravante nas urticárias. Lembrando que a urticária são placas vermelhas que dão no corpo, que a gente chama de urticas, que muitas vezes é como se fosse o que a população entende como pápulas ou calombos, né? Então, tem uma característica que são esses calombos, essas pápulas vermelhas que coçam bastante. Elas são em alto relevo e elas não são fixas. Elas variam mais ou menos de locais a cada 4 horas e muitas vezes desaparecem espontaneamente sem medicamentos. E lembrando que a urticária tem uma classificação didática que é o seguinte: quando ela dura mais do que 6 semanas, né, com crises diárias, é chamada de urticária crônica, e quando dura menos do que 6 semanas, é urticária aguda. E para que isso é importante? Para que a gente possa saber as causas. O mais importante do tratamento das urticárias não é simplesmente tomar um antialérgico, é você saber a causa, né, o que está levando aquela paciente a ter as crises. Nas crianças, a gente tem que lembrar que as principais crises podem ser, inclusive, doenças virais, que não é tão comum nessa época do ano, mas pode acontecer, mas também a alimentação é muito comum e também os medicamentos. Já no adulto jovem, vamos colocar assim, são os anti-inflamatórios e os analgésicos, principalmente nessa época agora que todo mundo gosta de ir para as academias, para malhar, para ficar com o corpo bem definido, então às vezes exagera um pouco. Também temos os esportes no finais do ano, né, que é aquelas... O pessoal encontra as confraternizações e os esportes, às vezes, têm lesões de joelho, de braço, de ombro, né, por causa dos esportes, e aí o uso de anti-inflamatórios, né? Então, isso também é muito importante. E nos idosos, a gente tem que lembrar, os idosos, sim, esses são polimedicamentosos, então, eles usam muitos medicamentos, e aí tem os antipertensivos, que dão muita alergia, nós temos aí também os anti-inflamatórios. Qual idoso que sempre não tem uma dor no quadril, uma dor na coluna, uma dor de cabeça? Isso também agrava bastante nesse período. E lembrando também, um fato interessante, é que a gente não pode esquecer da alimentação. A chegada agora do final do ano, a gente sai completamente da alimentação do dia a dia, né? A gente começa a comer alimentos que não são comuns no resto do ano. Por exemplo, alimentos muito castanhas, amendoim, nozes, que isso são altamente alergênicos. Fora que a gente acaba um dia comendo uma casa, de manhã, de tarde, de noite está na outra casa, e aí vai misturando tudo, e aí vem as reações que também são muito frequentes. Além dos próprios líquidos, né, as bebidas, que não é só a bebida alcoólica que pode piorar, mas também sucos artificiais, refrigerantes, que também pode provocar. Eu sempre gosto de fazer um alerta que muitas vezes as pessoas acham que os corantes podem dar muita alergia. Então, tira da criança, a criança está toda empolada, aí tira as balas, chicletes, essas coisas. E eu gosto sempre de alertar a população que corantes, rara, mas é tão raro que nós, alergistas, a gente nem considera mais como causa de urticária. Então, não é por aí. Se a criança tendo urticária, deve levar ao médico, ao alergista ou ao próprio pediatra para fazer uma avaliação. Outra coisa também é com relação aos tratamentos. Hoje é muito comum você começar a ter urticária, né, as urticas, vai em qualquer farmácia e compra lá qualquer antialérgico ou antihistamínico. E aí que começa o primeiro problema para a gente que é alergista. O paciente, quando chega aqui no nosso consultório, já tomou 4, 5, 6 antihistamínicos e não resolve. Porque tem que ter alguma linha de conduta. Primeiro, verificar a causa. Existem exames, existem testes alérgicos que você pode realizar. Mas o antialérgico, o antihistamínico, tem que ser muito específico, tem que ser direcionado, porque muitas vezes ele é fraco para aquele tipo de intensidade da sua urticária. Se uma urticária ela é aguda, ela é grave, é um tipo de medicamento. E se ela for mais branda, mais suave, é um mais suave também, antialérgico. Então, a gente sempre tem que lembrar que o antihistamínico ele tem que ser muito específico. E lembrando que as doses de criança são diferentes do adulto e também a gente não pode esquecer das grávidas. A grávida tem muita urticária nessa época do ano e existem poucos antialérgicos que ela pode usar. E aí a gente chama a atenção que vai ser um dos antihistamínicos, é a loratadina ou a desloratadina, que pode ser usada na grávida, ou e a cetirizina e a levocetirizina, que pode ser usada na grávida. Os demais são todos o risco, chamado risco de classificação B, de risco não só para a mamãe, mas também para o bebê. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa também, além dos antihistamínicos, que nós temos vários aí no mercado, eu gosto de chamar a atenção para o uso de corticoide. O corticoide oral ou injetável, ele muitas vezes ele te dá um alívio mais imediato, mas ele não serve para especificamente para o tratamento de urticária, principalmente a urticária crônica, porque ele vai dar um alívio, o paciente começa a tomar toda hora esse corticoide, ele é um potente anti-inflamatório, e os efeitos colaterais do corticoide a médio e longo prazo são piores que a própria urticária, fora que provoca, a gente chama de efeito rebote. Aí a pessoa para de tomar, empola mais ainda e vai tomando, aí dá hipertensão, dá aumento da glicose se ela for diabética, provoca várias outras consequências graves. A gente chama muita atenção, não tome corticoide numa urticária, a não ser uma urticária em que o seu médico já te avisa, olha, esse caso seu que corre um risco maior, você pode tomar. Então, o antihistamínico é realmente a medicação de preferência. Lembrando também, a gente não pode esquecer que essa urticária muitas vezes pode ser decorrente, somente em crianças, por picadas de formigas ou picadas de abelhas, principalmente formigas, que a criança fica ali brincando no jardim, no gramado, e agora no verão todo mundo gosta de ficar brincando, né, ao ar livre, e aí toma uma picadinha, empola, e lembrando que a picada de formiga, de abelha e marimbondo, principalmente de formiga, pode levar um quadro não só de urticar essas placas vermelhas, mas um quadro que a gente chama de angedema, de inchar os olhos, a boca, a garganta, provocar um quadro mais grave, que chama anafilaxia. Então, nos nossos testes, na nossa avaliação, a gente também testa muitas vezes se a criança já teve ou tem a alergia picada desses insetos. Bom, outra coisa sobre tratamento, aí agora entra numa parte mais global para a população, a gente tem que lembrar que se o calor piora, o banho quente piora mais ainda. Então, quando você está toda empolada, está coçando o corpo, tem que tomar um banho mas de morno para frio. E muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, mas o banho frio, eu vou sentir muito frio. Não, a pele está quente, há uma vasodilatação naquela pele, há mais sangue naquela pele, então provoca mais calor no corpo. Então, é banho, um banho mais para frio, ou então, por exemplo, se a urticária está só no braço, só na perna, você coloca aquele membro debaixo do chuveiro frio, ou então compressas geladas, mas nunca colocar o gelo direto na pele. Outra coisa também, às vezes o pessoal fica, e se eu quero uma alimentação, um medicamento mais natural possível, homeopatia, ou então um medicamento à base de florais e tal, e isso não vai ajudar, não vai resolver, como a acupuntura também não vai resolver, eles têm as suas indicações específicas, mas nessa área da alergia, nessa área de urticária, não adianta, gente, ficar perdendo tempo, que isso só vai agravando e vai piorando. E o último detalhe também que eu gostaria de chamar é a atenção, é a respeito do lado emocional. A gente sabe também que, apesar que vários trabalhos demonstram assim, efetivamente, não há uma correlação entre o emocional provocando a urticária. Porém, a gente vê aqui no consultório, no dia a dia, que a urticária ela é altamente agravada pelo emocional. E aí que vem um segundo detalhe com relação ao final de ano. Final de ano é um período de emoções, que a gente vai lembrar do Natal, vai lembrar dos entes queridos que já partiram, temos problemas de família, que a família naquela hora acha que tem que fazer as pazes, todo mundo reúne e acaba brigando cada vez mais, e aí cria ansiedade, depressão, fora que é momento de pagamentos, né, muitas dívidas, dívidas com o Natal, a escola, enfim, imposto, e isso gera muita ansiedade. E aí, sim, há um agravamento acentuado e, muitas vezes, você tem que usar medicamentos ansiolíticos, que, inclusive, tem medicamentos ansiolíticos que hoje agem nas terminações nervosas periféricas, né, da nossa pele e controlam bastante a coceira, que a gente chama de prurido. Então, muitas vezes, esse emocional pode ser um agravante também e a gente tem que estar sempre alerta para isso. Então, basicamente, são esses os dados sobre urticária e lembrando sempre, procurar sempre um alergista quando a sua urticária já foi no clínico, já foi no pediatra e não está resolvendo. Não adianta só medicar. O remédio, ele não vai curar a sua urticária, mas ele é importante, ele é necessário para o alívio da coceira, que é um quadro extremamente desconfortável e incômodo, principalmente no período da noite. Então, procure sempre um especialista. É só isso. Muito obrigado. Um forte abraço.
Você ouviu AMMG com Saúde, conteúdo produzido pela Associação Médica de Minas Gerais. Saiba mais em ammg.org.br.